Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Tá bom, eu sei que ontem mesmo eu já gravei um vídeo que ninguém tem tempo de ver essas coisas, né? Que vídeo é um formato miserável, eu deveria pensar em alguma maneira mais palatável de, né, de distribuir essa história. Né? Mas, sendo muito franco, eu vou confessar que embora... né, tá sempre, tô sempre aqui falando da experiência do usuário, na verdade esse meu modus operandi aqui é para facilitar a minha experiência, e eu sei o quanto isso deve complicar a vida de todo mundo e o quanto isso limita o alcance de qualquer coisa que eu faça, né? Eu lembro quando era garotinho, tinha um cara na televisão que tinha um programa de calouros que ele cantava Um Passo para o Sucesso. Como é que chamava esse cara? Aí eu lembro que tinha um cara que parou de aba que cantava assim, Um Passo para o Anonimato. E tá bom, tô eu aqui, né, dando inúmeros passos na direção da irrelevância. Mas, whatever. O que me move, na verdade, a tá registrando essas coisas todas, em parte eu entendo, em parte não. Em parte é para mim mesmo, é para eu conseguir... articular ou me forçar a articular ideias que estão um pouco soltas para ver se eu consigo colocar de uma maneira que faça sentido. Então, quando, sei lá, se eu for falar por aí em público, me apresentar ou conversar, as coisas estão um pouquinho mais elaboradas, né? Então, isso daqui, em princípio, o papel é quase um caderno de notas para mim mesmo. Por acaso eu compartilho, né? Por acaso eu publico. Que é mais ou menos o que acontece até com uma outra iniciativa minha, que é o Blue Notes, que é um caderninho azul meu que eu anotava coisas impublicáveis e comecei a publicar. Mas, bom, vamos ao que interessa, certo? Hoje, um pouquinho antes de sair de casa, eu publiquei publiquei no Twitter e no Facebook uma provocaçãozinha que certamente não vai me trazer mais amigos. Que eu coloquei assim, que marketing era uma fantasia altamente elaborada, baseada na crença em um personagem fictício chamado interesse do negócio. Maldade. É como dar um tiro no próprio pé, né? Como dificultar a sua própria vida, mas paciência. Mas isso me veio à cabeça, e essa na verdade é um pouco a pauta, que a pauta aqui vai ter a ver com gamification também, tá bom? Porque é uma coisa curiosa, você quando vê livros, né, de marketing, branding, blá blá blá, é bonito, né, é lindo, umas coisas elaboradas, algumas são super inspiradoras e tal, e aí você perde a inocência quando você, né, vai trabalhar numa empresa ou quando você vai atender uma empresa e você vê que tem aí um abismo razoável entre tudo que você aprende, aquela zona toda, e o dia a dia de qualquer um, tá? É curioso porque eu acho que essa área de digital, pelo menos estou falando da minha experiência, que é uma experiência, né, talvez um pouco já anacrônica, sempre rolou uma certa inocência, né? Porque o cara, sei lá, fez, alguma disciplina ligada ao digital, desenvolvimento, tecnologia, web design e tal, e aí tinha lá algumas noções de marketing, ou nenhuma, né? Ou comprava algum livro, né? E aí o contato que ele tinha com essa disciplina sensacional era absolutamente teórico, não é? Então tá. Então aí rola, o cara vai para o mercado, o cara é um especialista em qualquer coisa, em mobile apps, em PHP, Ruby, ou seja o que for. E com uma certa inocência de que, né, a solução que ele bolou, a estratégia digital que ele bolou, pô, tem tudo a ver com os preceitos do marketing, né? Tá tudo aqui, ele consegue justificar, faz até uns slides bonitos, tal, no PPT. E aí a porra não anda, não dá em nada, né? Os sonhos partidos, é o boulevard dos sonhos partidos, né? Tudo estraçalha, fica picotado, tal. E faz um bom tempo que eu, de alguma maneira, eu não sei se eu estou batendo nessa tecla, eu estou batendo em torno dessa tecla, né? Que é a seguinte: algumas coisas são abstrações muito etéreas. Por exemplo, quando você fala a empresa, a marca então já está na, sei lá, na categoria histeria coletiva. É a marca, a empresa. A empresa até que vai, porque sei lá, é uma pessoa jurídica, tem lá departamentos, você ainda consegue, né? Você consegue atribuir a pessoas. Mas tem a marca, aí você também tem assim, os interesses do negócio. Qual o negócio, cara, Paila, né? O negócio existe, ele é uma pessoa, né? Para mim, quem tem interesse são pessoas. E é esse o ponto que vai ser pauta dessa conversa de louco aqui hoje, que é o seguinte: pessoas têm interesses, ponto. Então, toda vez que você está em algum tipo de organização, ou desorganização, mas vamos chamar de organização, né? Dependendo de como essa organização está, entre aspas, organizada, isso favorece, ou isso coloca uma dinâmica entre os interesses pessoais particular. Tá? Vamos pensar, até para tornar isso um pouco mais próximo da realidade de quem mexe com o digital, em termos de gamification. Né? Vamos imaginar que você trabalha numa empresa, você é contratado, e você fala, o negócio é o seguinte, meu amigo, é o seguinte, a cada 3 meses eu quero que você me entregue esse número aqui, tá? Ponto. Disso vai depender seu bônus, disso vai depender sua avaliação 360, disso vai depender sua sobrevivência nessa empresa. Tá? Ou então, ao contrário, olha, no final do ano a gente vai consolidar os resultados da sua área, e esses resultados são a soma dos resultados individuais, e esse resultado vai ser comparado entre as unidades de cada cidade, e aí depois a distribuição de verbas vai ser em função da performance de cada cidade. Ou então, meu amigo, faz aí um plano, e daqui a um ano a gente conversa, né? Você tem X para gastar. O que está mudando aqui? O que está mudando aqui? As regras do jogo. As regras do jogo. Quando você muda a regra, quando você cria uma regra de jogo, você condiciona a maneira como as coisas vão funcionar. Né? Porque o cara, todo profissional, quer queira, quer não, tem uma série de interesses. O interesse pode ser... E aí isso varia bastante conforme o perfil também. Né? O interesse pode ser ganhar mais dinheiro, o interesse pode ser mais reputação, o interesse pode ser incrementar o currículo para ir para a próxima empresa, o interesse pode ser poder puro e simples, porque o cara é um louco, o interesse pode ser, sei lá, né? Diz aí, status, né? Cada um tem seus próprios interesses. E aí, a maneira como você gamifica isso dentro da empresa, ou seja, a política de RH, a política de compensação, os valores da empresa, né, o treinamento, etc, etc, etc. Isso pode ter um desenrolar, eu chamo de mecânica, né, porque tem funcionamento, forças, massas, pesos, inércias e tal, potência. Essa mecânica vai depender monstruosamente dessas pequenas coisas. Então, eu acho que quando você fala a empresa, o interesse do negócio, a marca, a estratégia, na verdade, se você não criar regras de jogo bem costuradas, né, bem monitoradas, bem, sei lá, premiadas, o diabo a quatro, o que você vai ter vai ser uma absoluta barafunda de interesses pessoais. Tá? E dentro de um cenário desse, em que o que você tem são interesses pessoais, tipo, o interesse de um é botar a bunda na parede e nem nunca mais tirar. O interesse de outro é pular o mais rápido possível para um cargo mais legal. O interesse do outro é que ninguém descubra que ele sacaneou não sei quem, sei lá. Né? Se você não conseguir gamificar isso direito, que você tem vai ser uma balbúrdia de interesses pessoais, e aí o interesse do negócio, o interesse da empresa vira uma ficção delirante. Tá? Isso em qualquer, não é só em corporações. Cara, é que uma startup é muito pequena para se manifestar. A hora que isso cresce um pouquinho, batata, né? Qualquer organização humana, seja uma agência, seja exército, seja o que for, se as regras do jogo forem mal desenhadas, né? Se as regras do jogo não tiverem bem arquitetadas, sem uma arquitetura de gamification, o que você vai ter são interesses escusos, pessoais, agendas e tal. Por que que eu estou contando essa história? Porque fica absolutamente surreal, absolutamente patético você ter todo aquele discursinho, não, porque o interesse do foco no cliente e tal. Na boa, assim, foco no cliente, vamos lá. O cliente, em princípio, né, é o cara que dura bastante, né? As pessoas, em princípio, né, vivem um tempo razoável, né? Então, assim, você, em princípio, focar em alguma coisa que dura bastante, como é que você vai focar em alguma coisa que dura bastante se a dinâmica, agora estou falando de velocidade, de tempo, se a dinâmica da empresa é absolutamente a curto prazo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, né? Troca de gerentes, turnover, pá, 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 fica todo mundo pulando. E aí todo aquele papinho de estratégica, não tem como, porque isso vai ser absolutamente estraçalhado, esfacelado, mas no máximo servir de pretexto, de justificativa um pouquinho bem intencionada para alguma coisa qualquer. O infeliz do consumidor vai estar que nem uma bolinha de pebolim levando porrada de todo lado, sendo jogado de lá para cá. E dá para pensar em... Você deve estar em inúmeras histórias pessoais, se você procurar um pouquinho. É só pensar, por exemplo, em plano de operadora de celular. Cara, você assina um plano, aí depois daqui 6 meses você vai ver que o plano mudou de nome, não existe mais, a regra é outra. Se você quiser reativar, se você quiser passar para os seus pontos... Cada 5 minutos, eu falo, mas vocês querem parar um pouco, por favor? Né? Me comprometi com isso achando que fosse durar. Né? Ou então você tem, sei lá, como da empresa, os interesses são todos, podem ser, né? Vamos imaginar uma gamificação agressiva, né? Uma gamificação com essa lenda da rapidez, né? A rapidez, tem que ser tudo rápido, mas o coitado consumidor está levando a vidinha dele normal, rápido onde, cara, palha, né? A vidinha vai tocando, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passam 2, passam 10, né? A vida vai tocando. Então, essa história de agilidade, a empresa fica pulando e mudando sem parar, cara, isso faz sentido internamente só. Para o cara que está na outra ponta, você quer parar de ficar pulando por 5 minutos, né? Então, essa gamificação que valoriza a velocidade, né, o resultado rápido, a mensuração instantânea, etc. e tal, cara, ela absolutamente impossibilita qualquer coisa um pouquinho mais sólida, né? Investimento em infraestrutura, né? Investimento em software, investimento em pessoas. Por que que você vai fazer um troço desse? Isso vai mostrar resultado para o próximo cara. Isso vale para a política também, é a mesma história, mesma história. Se o interesse do cara é se reeleger dali a 4 anos, você acha que ele vai fazer alguma coisa que vai demorar 10 para aparecer? Não, mas acontece que o mundo precisa de coisas que vão demorar 10, 15, 20 anos, tá? Mas quem representa esse, entre aspas, interesse, o que é essa necessidade, vamos dizer assim? Eu quis evitar a palavra interesse porque, para mim, atribuir interesse a uma entidade abstrata é surreal. Quem tem interesse são pessoas. Parece aquele papo furado, a informação quer ser livre. Informação não quer nada. Informação, tá, deixar ela fica onde ela está. Né? Quem quer são pessoas. Se as pessoas não querem, não acontece nada. Então, vamos continuar. Então, eu tive a honra de conhecer há um tempo atrás, eu já mencionei mais de uma vez o Daniel, que trabalha num órgão público da federal, em que ele contou com muito orgulho, eu espero que ele conte isso numa instância bastante, com muita visibilidade, de uma revolução silenciosa dentro do departamento dele lá. Por quê? Porque eles resolveram, o pessoal que efetivamente domina a disciplina e que é técnico e tal, estava mandando as cartas ali, e resolvendo, falou, vamos fazer o seguinte, vamos gamificar essa história. Então, vamos colocar metas. Olha, ninguém pode ficar tanto tempo sem ser atendido. Ninguém, todo o atendimento tem que ser inferior a não sei quantos minutos. E aí vamos mensurar. A unidade que tiver pior do que a outra vai ser destacada. Cara, criaram como se fosse uma competição permanente entre as áreas. Aí, de repente, o salário dos caras também ficava em função de alguns parâmetros e tal. Colocaram uma gamificação focada na melhoria do atendimento. Ainda mais que é um órgão público, né? Moral da história, cara, simples, é lógico, muita gente não gostou, né? O cara começou a ter que trabalhar, por exemplo. Mas, imagina, tô chutando. Mas, de qualquer maneira, o cara mudou a regra do jogo e aí simplesmente as coisas começam a funcionar, a ter visibilidade, as coisas começam a se equacionar de uma maneira melhor, tá? Então, isso é uma coisa curiosa, porque isso me faz lembrar uma história. Eu mais uma vez, e sem nenhum interesse nisso, já levantei muito a bola das estratégias da Tecnisa pelo seguinte: eu acho que o segredo da Tecnisa não é estar usando Twitter, não é o foco nas redes sociais, não, é simplesmente a maneira como os caras estão organizados internamente, tá? Se os caras estão organizados internamente de uma maneira correta, de uma maneira efetiva, né? Se a regra do jogo ali é transparente, se tem regras do jogo que não mudam, né? Se tem regras do jogo focadas no cliente, né? Que permitem alguma coisa a longo prazo, cara, pode ver a inovação tecnológica que vier, que os caras vão conseguir encaixar isso dentro de alguma coisa que faça sentido a médio e longo prazo, tá? Mas se você tem uma empresa onde a regra do jogo, onde a gamificação é, meu, cada um por si, Deus contra todos, né? Aliás, eu lembro que uma época eu trabalhava numa empresa que, aliás, eu lembro que eu fui conversar, estava meio desgostoso com algumas coisas, e eu fui reclamar com a menina do RH, e ela falou, ah, René, aqui é assim mesmo. Eu também fui reclamar uma vez com o meu chefe regional de RH, e ele falou, meu, engole. Eu falei, uau, ok, alguma coisa parecida nessa laia. Então, se você tem dentro da empresa uma coisa notoriamente injusta, ou notoriamente individualista, ou que notoriamente é distorcida, né? Nessas horas, o comportamento individual desanda. E aí, eu estou falando isso baseado numa hipótese, né? Numa assumption aqui, que é a seguinte. Eu acredito firmemente que as pessoas agem conforme o contexto. Ponto. É só olhar para trás. Né? Países hoje que você fala, nossa, porque a Alemanha, porque a França. 50 anos atrás, os caras estavam se matando que nem uns loucos. Há 100 anos atrás, os caras estavam em trincheira se esfaqueando. Cara, muda um pouquinho o contexto, qualquer pós-graduando, doutorando de aba 4, sai dando porrada. Né? Então, para mim, estou abrindo aqui uma gamification minha, quer dizer, pelo menos um desafio que eu sempre me coloquei, como é que você cria ambientes ou regras de jogo, né, que tragam à tona o melhor das pessoas, tá? Porque imaginar que o caráter sozinho baste, ah, vou contratar um cara bom caráter, vou contratar um cara super proativo. Aliás, ele fazer um parênteses e achar que isso vai resolver sozinho, né? Se o cara for proativo e tiver numa estrutura que, cara, isso não tem graça nenhuma, não tem valor nenhum, desaparece, esquece. Né? Aliás, toda vez que você ouvir essa história, o chefe falou, não, essa empresa precisa de pessoas proativas, é porque ele está tirando dele da reta, porque a responsabilidade, quando essa a responsabilidade inteira, né, da imaginação, da ação, etc e tal, é jogada no nível individual, é porque o cara está tirando dele da reta. É porque o cara simplesmente não sabe o que fazer. Né? Então ele vai imaginar que as pessoas out of the blue vão conseguir ter ideias geniais e que essas ideias, curiosamente, vão convergir de alguma maneira. Não vão. Né? Não vão. Não é assim que funciona. Então, isso é uma coisa curiosa, porque você a gente Em inglês tem uma expressão interessante, chama beating around the bush, que quer dizer ficar batendo em volta do arbusto. Ao invés de você ir direto ao ponto, você fica dando volta, assim, né? Batendo em volta. Eu acho que grande parte do que a gente muito fala e discute, e escreve, e publica e faz evento de Aba 4, na verdade a gente está beating around the bush feio. Porque se o teu cliente tiver numa estrutura perversa, né, de bunda na parede, cover my ass e demais maravilhas, né, empresas que têm uma cultura corporativa completamente distorcida, etc. e tal, cara, você pode botar o cara para fazer doutorado naquilo, esquece, né? E se ele perceber que ele pode se comportar como um completo canalha e está tudo bem, ou se ele perceber que ele pode pisar na cabeça de alguém, se ele perceber que ele pode mascarar resultados, se ele perceber que ele pode, entendeu, pegar aquele dinheiro e fazer um negócio que é vapor e vai ficar, sair bonito na foto, vai fazer. Então, isso é só que isso tem uma coisa curiosa, porque para isso mudar, vamos de novo na questão dos interesses, né? Ah, o interesse da empresa. De novo, não existe o interesse da empresa, porque a empresa é uma criação humana, é um agrupamento de pessoas que é bastante móvel, bastante volátil, né? Bastante, né? Sei lá, é a Liga da Justiça, né? Sei lá, os Vingadores. Então, falar, o interesse, de novo, eu corro o risco de cair na mesma abstração e botar a culpa num fantasma, num bode expiatório intelectual, quando, na verdade, são interesses de algumas pessoas específicas, né? São interesses de algumas pessoas específicas. E a questão, eu tendo a acreditar que, em qualquer cenário, existem, sim, pessoas com interesses legais e que poderiam de alguma maneira ajudar a criar novas regras do jogo, né? Que poderiam de alguma maneira se articular, né? E mudar um pouco as coisas. Agora a questão para mim é como surgem ou quem favorece ou como acontece essa união de interesses. É num esquema de guerrilha, é num esquema de laboratórios, é num esquema top-down, ou sei lá. Eu sei o que não vai acontecer, entendeu? Não é porque de repente a matriz que fica em alguma cidade perdida no interior dos Estados Unidos falou: olha, é o seguinte, todo executivo, estamos entrando na área do tablet, cada um vai ganhar um tablet. Ok, dá um tablet para cada um, vai olhar para a cara do outro, foi bom, o que eu faço com isso? Porra nenhuma, continuo tendo minha meta para bater, continuo aqui, né, no meu plano de carreira que está enroscado, continuo aqui tentando sobreviver à fusão da companhia. Cara, em suma, estamos chegando aqui. Estou gostando dessa. Eu pelo menos estou gostando de estar articulando essas coisas aqui. Não vai, e quero ver se consigo transformar isso em alguma coisa que preste. Tá? Estou deixando vocês aqui com uma massa de bolo que está crua ainda. Mas a grande questão é como dar ou um pouco mais de voz, ou um pouco mais de poder, ou um pouco mais de visibilidade para quem é capaz de criar regras de jogo um pouco melhores, tá? Isso não é muito fácil, né? Porque eu acho que tem se pensado muito pouco. E aliás, vamos lá, uma questão curiosa, já que a gente está quase chegando, já estou aqui vendo a garagem do prédio. Estava ouvindo outro dia um debate sobre neurociência, blá, 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 blá. E os caras, olha, um dos riscos de você imaginar que é tudo, sei lá, ondas coloridas no cérebro, né, mensuradas por um, sei lá, um capacete, não sei o que lá, que você deixa de lado questionamentos super importantes, seculares, de grandes cérebros, grandes cabeças, sobre questões éticas, sobre questões morais, sobre questões, sei lá, cívicas, é o diabo a quatro, né? Isso não dá para achar, não dá para não. Se você acha que você não precisa saber isso, não é isso, eu não preciso saber. muito provavelmente, ela falou, é porque você, sem saber, você pode estar prisioneiro de uma concepção completamente equivocada, completamente arcaica, completamente nociva de tudo, de como funciona a pessoa humana, de como funciona a felicidade, como funciona, como deveria ser uma sociedade. Tá? Porque a cultura popular, outro dia uma amiga minha falou assim, eu adoro a cultura popular, ela citou lá alguns ditados desses de cultura popular, e eu falei, olha fulana, é bonitinho a cultura popular, mas normalmente alguns desses ditados são sórdidos, são absolutamente reacionários, são absolutamente contrários à diferença, são absolutamente discriminatórios. Então não é porque é bonitinho, ou porque tem 2000 anos, ou porque tem 3000 anos, que é verdadeiro. Algumas dessas coisas que você acha, né, que é senso comum, ou que você acha que, né, na sua terra é assim, né? Não, no interior, terra de macho, seja o que for, tal... Essas coisas talvez merecessem ser questionadas, porque se você não questiona os fundamentos, fundamento mesmo, do que é ética, do que é uma conduta correta, do que é, entendeu, o bem comum, o que, né? Se você não questiona isso, o que você vai fazer, usando todo o seu conhecimento técnico, é uma outra expressão em inglês que é maravilhosa. O que você vai fazer é cimentar, concretar o caminho da vaca. Né? Porque da onde vem essa expressão sem pé nem cabeça? A expressão sem pé nem cabeça vem do seguinte. Vamos supor que as vacas façam sempre o mesmo caminho. Tá? Convenhamos que o caminho da vaca não é exatamente, né, assim, um troço otimizado, né, de acordo com pesquisa operacional. E... Não, não é. O caminho da vaca é o caminho da vaca. Só que elas vão repetindo aquilo até a grama não crescer mais, né? Podia haver caminhos melhores? Certamente. Né? Se você não para para questionar se podia haver caminhos melhores, o que você vai fazer é colocar concreto, o asfalto, o cimento, num caminho de vaca. Né? Falei, hein? Caramba. Agora falta entender por que eu falo tanto, mas isso acho que é... Mais um caso médico de qualquer outra coisa. Não ganho nada com isso, né? É ou não é? Renê de Paula Júnior falando. Grande abraço. Roda e avisa.